Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
Agora são 5 horas e 3 minutos em João Pessoa. Muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Band News FM Manaíra. Eu sou Oscar Neto, vou seguir junto com você. Não somente eu, mas Aline Guedes também está conosco aqui na nossa programação para a gente trazer as principais informações locais no Band News Manaíra, segunda edição desta segunda-feira, 22 de novembro de 2021. Aline, muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui também à nossa programação.
Boa tarde, Oscar Neto, boa tarde para todo mundo que nos ouve, que nos acompanha aqui na 103.3. Vamos iniciando mais uma semana com muitas informações aqui na Band News, no Band News Manaíra, segunda edição. Vamos aos destaques do dia.
A Prefeitura de Cabedelo prevê a liberação de 100% da capacidade de público nos eventos até o ano novo. A informação consta no novo decreto publicado hoje, que traz um calendário de liberação progressiva. A ampliação da capacidade será para 50% a partir de 1º de dezembro, 80% a partir de 11 de dezembro e de 100% a partir de 21 de dezembro. Mesmo com a previsão de flexibilização, o decreto mantém a atual capacidade de 20% em shows e o cronograma poderá ser reavaliado de acordo com a situação epidemiológica do município.
A Secretaria de Saúde da Paraíba tem receio que os eventos sem protocolos e com multidões possam provocar um agravamento da crise sanitária no estado. Para o secretário da pasta, Geraldo Medeiros, não se deve adotar um libera geral. Os índices de casos estão melhorando ao longo dos últimos meses, com o avanço da vacinação, ao ponto da Secretaria receber uma avaliação positiva do IPEA. O Estado recebeu nota 10 na condução de políticas para o enfrentamento à pandemia. Hoje, o governo, as prefeituras de João Pessoa e Campina Grande e o Ministério Público Federal se reuniram para discutir que regras, quais regras, né, serão adotadas para o fim do ano.
Pois é, assim que tivermos um resultado dessa reunião, a gente traz aqui durante a nossa programação. Esse anúncio foi feito pelo governador João Azevedo na solenidade que aconteceu hoje pela manhã. Solenidade é essa que eu vou falar agora. O Departamento de Estradas e Rodagens está autorizado a iniciar a licitação para a pavimentação de ruas em 85 cidades. O serviço está orçado em aproximadamente 130 milhões de reais e deve chegar a 160 quilômetros de asfalto. O lançamento do pacote foi apresentado em uma solenidade na manhã de hoje. Estiveram na assinatura o governador João Azevedo e o prefeito Cícero Lucena, que voltou recentemente de uma viagem à Europa.
As escolas de João Pessoa fazem hoje uma série de atividades para conscientização sobre o combate à violência contra a mulher e ao feminicídio. O conjunto de ações é previsto em lei e lembra o dia 21 de novembro, quando uma aluna da escola Violeta Formiga em Mandacaru foi morta a tiros dentro do colégio por outro adolescente. As unidades de ensino precisam neste dia ou no dia útil mais próximo, como é o caso deste ano, né, realizar palestras e desenvolver alguma ação junto aos alunos para ressaltar a importância do assunto. Ainda neste jornal a gente fala mais sobre isso.
Esportes agora, porque o Botafogo e o 13 começam goleando no Campeonato Paraibano Feminino. Jogando na Maravilha do Contorno, as Belas do Belo fizeram 8 a 0 na Perilima no último sábado. Já ontem, na cidade de Mataraca, o 13 enfrentou o Kashima, uma das equipes mais tradicionais do futebol, e venceu por 7 a 0. As duas equipes fazem parte de grupos diferentes. Também estão na disputa o Misto, o VF4 e também a equipe do Avaí. Agora 5 e 6.
Band News. Tempo.
Temos um céu com poucas nuvens em João Pessoa agora nesse fim de tarde. São 5 horas e 7 minutos. A previsão é que à noite haverá pouca nebulosidade em João Pessoa, com diminuição de nuvens agora no fim da tarde. A temperatura variou na mínima de 24 graus e atingiu a máxima de 31. E nesse momento, aqui em João Pessoa, a temperatura está na casa dos 31 graus. Campina Grande, Aline, como é que está a situação?
Campina Grande, bem, segunda-feira foi de muito sol durante todo o dia e o fim de tarde permanece assim, tempo bem firme, pouquíssimas nuvens no céu. A máxima hoje atingiu os 32 graus. Nesse momento, os termômetros marcam 28. Hoje à noite, tempo sem chuva firme também, e a previsão, a mínima, né, é de até 20 graus.
Seu caminho.
Eu trago já informações do trânsito, porque segundo a CEMOB, tem agentes de mobilidade urbana orientando o fluxo de um semáforo do cruzamento da rua João Rodrigues Alves, na Principal dos Bancários, com a Avenida Flamboyant, que é aquela esquina do Habib's com o Shopping Sul. A Energisa está realizando reparos na área, por isso nosso ouvinte, o Antônio de Tibiri, mandou mensagem para a gente dizendo que esse semáforo desse cruzamento estava intermitente, estava atrapalhando mais do que ajudando o trânsito lá na Principal dos Bancários. Por isso, a CEMOB acionou a Energisa e estão sendo feitos reparos nesse momento. O trânsito vai ficar um pouco complicado por conta desses reparos, dessa interdição parcial feita pela CEMOB. Agora são 5 horas e 8 minutos, o nosso WhatsApp está disponível para você ouvinte participar conosco, mandar sua mensagem, trazer a sua informação. O nosso WhatsApp é o 99111-9207, 99111-9207, o WhatsApp da Band News FM Manaíra. Já temos aqui participação de um nosso ouvinte dizendo o seguinte, o Fabiano Araújo: meu medo é o povo pegar uma variante que seja imune à vacina atual e voltarmos à estaca zero. Fiquei sabendo que na vaquejada do Bem Mais o povo estava entrando de bolo, chegou ao ponto que não pediram um teste de Covid. Imagina uma pessoa nessa multidão pegar uma variante que seja imune à vacina e aí voltarmos à estaca zero. Quero voltar à normalidade, mas o povo tem que ajudar, realmente. Todo mundo tem esse pensamento que é para voltar à normalidade, todo mundo tem que se ajudar, tem que se vacinar, tem que manter os cuidados, até por um bom tempo, até que as taxas continuem, que estão caindo, mas elas cheguem aos patamares sejam satisfatórios para os órgãos de controle. Então, é bem na base desse comentário do ouvinte mesmo. Obrigado, viu, Fabiano Araújo, pela participação e pela sua mensagem. Vocês continuam mandando mensagem para a gente, participando, comentando. É muito bom ouvir o comentário dos nossos ouvintes. Nosso WhatsApp é o 99111-9207, 99111-9207. Vamos dar prosseguimento ao nosso jornal, porque hoje o governador João Azevedo reuniu prefeitos e gestores para assinaturas de obras de pavimentação de vias em 85 municípios da Paraíba. Esse evento aconteceu no Espaço Cultural. Segundo o governador, as obras de asfaltamento de ruas e travessias urbanas vão oferecer mais segurança e mobilidade no tráfego de veículos e também dos pedestres.
Esse é um programa importante do governo, lançado recentemente, e que, de certa forma, requalifica as áreas urbanas de todos os municípios. Então, é um programa que, ao todo, entre as obras concluídas, as que estão em execução, as que já estão em licitação e as que nós estamos autorizando hoje, irão beneficiar 137 municípios. Eu tenho certeza que isso faz com que até a autoestima dos próprios municípios se eleve muito. A população tem recebido essas obras com muita satisfação.
João também destacou uma série de ações em parceria com os municípios que ultrapassam 600 milhões de reais, como a construção de creches.
Na próxima semana, na terça-feira, nós estaremos também num espaço como esse, assinando com mais 104 prefeituras uma creche em cada cidade dessa. São investimentos que ultrapassam mais 105 milhões de reais. Isso tudo, volto a dizer, fruto de uma gestão equilibrada que permite que você tenha pagamento de fornecedor em dia, pagamento de servidor em dia, todas as obrigações do Estado absolutamente em dia e, ao mesmo tempo, ter uma margem para investimento que permita que a gente lance a cada semana programas com um volume tão grande de recursos.
Os serviços de pavimentação abrangem aproximadamente 160 quilômetros e somam investimentos superiores a 130 milhões de reais.
Bem, agora a gente vai direto para Brasília, de onde Fernanda Martinelli traz as informações sobre as prévias do PSDB, que acabaram sendo suspensas por causa de uma instabilidade no aplicativo de votação. Boa tarde, Fernanda.
Boa tarde a você, boa tarde a todos. Ontem aconteceu aqui em Brasília a prévia do PSDB para escolher quem deve ser o candidato à presidência da República no ano que vem pelo partido. Vários integrantes da legenda estiveram aqui, inclusive a comitiva da Paraíba, e a escolha está entre o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, o governador de São Paulo, João Dória, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Nós estivemos lá, pudemos acompanhar toda a movimentação. O dia inteiro, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, houve essa tentativa de escolha, mas no final do dia acabou sendo definido que a escolha só deve acontecer na próxima semana, por causa de problemas no aplicativo que foi contratado para fazer a votação através dos filiados do PSDB. A comitiva da Paraíba esteve presente, claro, e nós conversamos com alguns integrantes, tanto em âmbito estadual como em âmbito federal. Conversamos com a deputada estadual Camila Toscano, que falou sobre essas prévias e também sobre a importância do PSDB nas eleições de 2022.
Para nós, o PSDB é uma tentada de exemplo de democracia. Nós estamos fazendo uma prévia com três candidatos, cada um com sua qualidade, cada um com seus pensamentos, todos dentro do partido, para ver quem vai ser representado nas eleições de 2022. É a primeira vez que o partido faz isso, sobre todos os filiados do PSDB terão oportunidade fazer o cadastro, votar. Alguns presencialmente, como nós, que temos votado, e outros na sua casa, mas votando e acompanhando, né, tudo pelo aplicativo. É um exemplo que o PSDB dá, é o fim das pessoas. Eu disse nas reuniões que nós estamos valorizando aquele filiado que levanta a nossa bandeira, que vai para as ruas, que pede o nosso voto. Então, nesse dia, hoje é um histórico para o nosso país. E se vira exemplo, a democracia seja feita desta forma. Seja quem for vencedor, o PSDB hoje mostra sua força e se fortalece muito.
E representando a bancada federal, o deputado Pedro Cunha Lima também falou sobre as discussões em relação ao pleito eleitoral para o ano que vem, através do partido.
É a contribuição que nós temos a dar com o debate nacional do PSDB como uma decisão histórica de fazer um processo de democracia interna, onde cada filiado tem peso no seu voto, no seu processo de escolha para saber quem vai nos representar nacionalmente. E que a gente possa apresentar ao país uma alternativa para ter mais equilíbrio, consenso, moderação e mais eficiência de gestão.
Outros integrantes da bancada federal também estiveram presentes, como é o caso do deputado federal Rui Carneiro e da deputada federal Edna Henrique. Agora, resta saber se a escolha vai ser divulgada através da votação ainda essa semana ou apenas no domingo. Essa é uma divergência que está acontecendo entre os candidatos, porque enquanto João Dória e Arthur Virgílio defendem que a eleição seja finalizada até o próximo domingo, Eduardo Leite também defende que as eleições sejam definidas até amanhã e o nome do pré-candidato seja divulgado para conhecimento público.
Pois é, e ainda sobre esse assunto, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse hoje que caso não seja possível retomar as prévias do PSDB em breve, seja necessário fazer outro processo eleitoral, porque essas instabilidades no aplicativo da votação fizeram com que a sigla interrompesse o pleito de ontem. Leite criticou o fato de parte dos tucanos ter votado em um cenário antes da falha e outros votarem só depois, possibilitando aí pressões para mudanças de votos. As três chapas estão reunidas nesse momento com o presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo, para definir como a votação vai ser retomada. Eduardo Leite participa do encontro, também o prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, que representa Dória, e a porta-voz de Virgílio é a sua ex-secretária de Comunicação Social em Manaus, a Kellen Lopes. Mais informações a gente vai trazendo durante a nossa programação. Agora são em ponto 5 horas e 17 minutos em João Pessoa, 5 e 17 aqui na Paraíba. E a gente fala agora sobre os ambulantes e vendedores que estão comemorando o retorno das atividades da Orla e as faixas de areia em João Pessoa. Apesar da alta de preços, a expectativa para o fim do ano são muitas vendas aos turistas que estão aqui lotando os hotéis em João Pessoa. A reportagem é de Alamara Barros.
Depois de um ano com as praias interditadas e sem poder trabalhar devido às medidas de restrição contra a Covid-19, vendedores de quiosques e ambulantes que trabalham nas faixas de areia retornam aos poucos neste período de fim de ano e comemoram o retorno das atividades. É o caso do ambulante Leandro, que trabalha com aluguéis de guarda-sol, e a esposa no quiosque, onde vende comidas e bebidas na orla de João Pessoa.
Graças a Deus, como já estão com as praias tudo liberadas, né? A gente está com uma expectativa muito boa para agora, para os final de ano, para as férias, né, que a gente consiga faturar bem. E a gente está muito esperançoso, estamos investindo no nosso ramo, em cadeiras, guardações novas, para que possa receber o pessoal, o turismo. E a expectativa é muito boa. Se Deus quiser, esse ano vai ser muito diferente. A gente vai faturar bem, com fé em Deus, e melhorar a situação para todos.
Mas nem tudo que reluz é ouro. Com a alta de preços no mercado atacadistas e dos fornecedores em todo o país, muitos trabalhadores tentam manter os valores dos produtos e serviços praticados antes da pandemia para não perder a clientela.
O que aumentou muito foi a questão dos valores do guarda-sol novo, da cadeira nova, né, para repor o equipamento, que muitos equipamentos vai se desgastando e tem que repor. Mas infelizmente a gente nem tem como estar repassando no valor do aluguel. O aluguel ainda continua o mesmo valor. Fica de R$20 duas cadeiras e um guarda-sol. Guarda-sol grande, esse de madeira.
O coco, que antes os vendedores compravam a R$1, passou a ser R$1,50. Com o aumento, o valor final para o consumidor também precisou ser reajustado, como explica o ambulante Adelso da Silva.
A água de coco era R$2 e R$2,50. Agora a gente está cobrando de R$3 a R$4.
De acordo com a presidente da Associação dos Ambulantes do Estado da Paraíba, Márcia Medeiros, apesar da inflação no país, a categoria tem feito todo o esforço para que os turistas não sintam tanto no bolso.
As coisas aumentaram muito, não resta dúvida, mas a gente está fazendo de tudo para não repassar o preço para o nosso cliente. Estamos de braços abertos, aguardando nos clientes, até porque vivemos esse momento de pandemia, foi muito difícil ficar parado, muito difícil ficar sem acesso aos trabalhos.
Alguns dos pratos mais pedidos nos quiosques não sofreram aumento. O preço da porção do camarão, que é o prato preferido dos turistas, varia entre R$30 e R$50, a depender do tamanho do prato servido. Apesar da alta no valor da carne bovina, os ambulantes mantiveram também os preços dos espetinhos, que variam de R$6 a R$8. As porções de caldos variam de R$10 a R$15, servidos no copo de 300 ml. E os peixes inteiros, a média de preço é de R$50 a R$70, dependendo do peixe.
A gente está conseguindo, né, manter alguns itens no cardápio. O valor de antes da pandemia, né, como o peixe, que para duas pessoas que era R$60, a gente continuou. O camarão, que era R$34, a gente continuou. E outros itens, né? Mas infelizmente teve alguns que a gente não conseguiu, como a carne de sol, que era R$35 e agora é R$50.
Segundo o vice-presidente da AMEG, Josemar Muniz, atualmente a capital paraibana tem 1.300 ambulantes cadastrados, mas esse número sobe para 2.500, somando com os trabalhadores que não possuem cadastro.
Agora 5h20.
Voltamos, 5h22 aqui em João Pessoa. A CPI da Banda Larga tem uma oitiva com representantes da Claro e da TIM hoje. O representante de relações institucionais da empresa Claro, Fábio Andrade, diz que a empresa possui a mais completa infraestrutura do Brasil e que a velocidade da internet fixa depende do modem da residência. Já o gerente de relações institucionais da TIM, Kleber Rodrigo Afrânio, afirmou que um dos problemas é a questão do ordenamento dos cabos. Uma próxima reunião foi marcada para a semana que vem com convocação da Energisa e da CEINFRA de João Pessoa.
Dos 91.005 paraibanos inscritos na versão impressa do Enem, cerca de 21 mil ou 22,9% faltaram no primeiro dia de provas, realizado ontem. Já para a versão digital do Enem, aplicada em dois municípios paraibanos, dos 2.447 candidatos inscritos, pouco mais da metade, 55,4%, compareceram aos locais de prova. Foram aplicados ontem os exames objetivos de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação, que abordou o tema invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. No próximo domingo, os candidatos vão responder as questões de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias.
A Justiça Federal determina em caráter liminar que 71 imóveis do conjunto habitacional Aloísio Campos, em Campina Grande, sejam desocupados. Essa decisão atende a uma ação civil do Ministério Público Federal. A alegação do MPF é de que os imóveis foram invadidos ou ocupados irregularmente sem que os moradores tivessem atendido os pré-requisitos antes da entrega do conjunto. A ação do MPF aponta que a responsabilidade da desocupação não é da Prefeitura e sim do Banco do Brasil. Por isso, o banco tem 180 dias para cumprir essa desocupação.
E o governo divulga o calendário de pagamento de servidores do Estado que deve injetar R$1,4 bilhão em 30 dias. Os pagamentos começam na próxima segunda-feira com salários de novembro dos servidores aposentados, pensionistas e também os reformados. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, sai o pagamento do salário de dezembro para servidores da ativa, da administração direta e indireta. No caso do pagamento do abono natalino, a estimativa do governo é que serão beneficiadas 524 mil famílias na Paraíba. Esse anúncio foi feito hoje em uma cadeia estadual de rádios.
Vamos falar de esportes. A Federação Paraibana de Futebol prevê que o Campeonato Paraibano 2022 seja iniciado entre os dias 5 e 6 de fevereiro. O primeiro conselho arbitral para definir o formato da competição pode acontecer no dia 6 de dezembro, logo após a definição das equipes que sobem da Série B. Caso o modo de disputa seja mantido, haverá uma fase única com as 10 equipes se enfrentando todos contra todos.
E agora são 5 horas e 25 minutos em João Pessoa. Falamos agora sobre a segurança do Enem. Você pode chamar aí, Aline?
Claro, ontem foi realizado o primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio e de acordo com o coordenador de escoltas da Operação Enem, foi assim que eles denominaram essa operação, o Major Onebert Oliveira diz que nenhuma ocorrência foi registrada durante o período de aplicação das provas.
No que diz respeito ao exame, ao sigilo, à segurança, à integridade das provas, dos exames, né, por parte da Polícia Militar, nós não tivemos nenhum registro. Todas as provas, elas chegaram escoltadas até os locais de aplicação. Nós conseguimos desempenhar o policiamento ostensivo, né, externo a esses locais, quer seja com policiais em viaturas ou a pé. E, nesse instante, nós estamos também procedendo o que chamamos de interiorização reversa, ou seja, fazer com que essas provas que foram aplicadas nos 55 municípios paraibanos, elas retornem e sejam encaminhadas à correção também sob escolta.
Agora, após o término do exame, o que aconteceu é que a Polícia Militar prendeu dois foragidos da Justiça que também estavam participando do Enem. De acordo com a Neberd, as prisões não trouxeram nenhum prejuízo à aplicação das provas.
Nós tivemos a prisão de dois cidadãos, né, que tinham contra si mandados de prisão e eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para que depois sejam submetidos à audiência de custódia e assim será analisado se permanecerão presos ou não. Isso não trouxe nenhum prejuízo à aplicação do exame em si, né, não trouxe nenhum comprometimento à segurança dos participantes ou do exame em si.
A operação montada pela Polícia Militar conta com mais de 2 mil policiais e mais de 340 viaturas para garantir a tranquilidade não só na capital, mas nos 55 municípios da Paraíba durante essas duas etapas do Enem.
Agora são 5 horas e 28 minutos em João Pessoa, 5 e 28 na Paraíba. Mudando completamente de assunto, como parte da programação dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, a Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para Mulheres da capital paraibana realizou hoje pela manhã um evento de conscientização e enfrentamento ao feminicídio nas escolas da capital. Essa ação específica é em alusão ao assassinato de uma jovem de 14 anos, ela que era aluna da escola Violeta Formiga. Esse fato aconteceu em 2014. Na época, um adolescente de 15 anos invadiu a escola situada num bairro de Mandacaru e atirou 3 vezes contra a jovem. Nós vamos conversar agora ao vivo com a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, a Nena Martins, que tem mais detalhes, não só, né, sobre essa ação que aconteceu pela manhã, bem como da programação desses 16 dias de ativismo. Boa tarde, secretária. Esse evento foi realizado justamente na escola onde aconteceu esse crime bárbaro há 7 anos. Eu queria que você falasse para a gente quais foram as atividades realizadas por lá e se vai permanecer somente na escola ou se essa programação também se espalha por outros cantos da cidade. Boa tarde, seja muito bem-vinda aqui à Band News.
Boa tarde, Oscar. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News. Estamos iniciando os 16 dias de ativismo. Eu e a secretária, nossa secretária executiva, Cris Funçado, e toda a equipe da Secretaria da Mulher envolvida aí nesse trabalho em prol das mulheres no combate à violência doméstica. O evento de hoje retrata a Lei Municipal 14.210 de 2021. Ela foi aprovada e sancionada recente. É de autoria do presidente da Câmara, o vereador Dinho. Essa lei estabelece dia 21 de novembro de cada ano como a data para que as escolas realizem palestras e ações voltadas para o enfrentamento da cultura do feminicídio. Essa data foi escolhida para lembrar o assassinato da jovem de 14 anos, Maria Beatriz Souza Santana, aluna da Escola Violeta Formiga. Inclusive, esse evento foi realizado na Escola Violeta Formiga, em Mandacaru. Esse fato ocorreu em 2014. Na época, um adolescente de 15 anos invadiu a escola, atirou 3 vezes contra a jovem Maria Beatriz, pelo simples fato de Beatriz não querer namorá-la. O que eu gostaria de dizer é que o não é não, e que isso é uma cultura do machismo. Eu acredito que seja assim. E qual é o objetivo da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com a Secretaria de Educação do município de João Pessoa, é justamente tratar dessa questão a partir da criança, do adolescente, do pré-adolescente, para a gente trabalhar essa questão, mostrando que o não é não. Se a mulher não quer ter um relacionamento com um homem, ele tem que compreender o que aconteceu com esse jovem. Ele não compreendeu o direito da Maria Beatriz. Mas quantas Marias não passam por isso todos os dias, independente de ter 14 anos ou não? Então, o feminicídio é um fato. A violência doméstica, a violência contra a mulher tem aumentado muito nos últimos tempos, principalmente em plena pandemia. Esse evento que aconteceu é o primeiro nessa questão da lei, mas a gente quer expandir sim, especialmente o ano que vem, pelas escolas, com palestras, né, com conscientização para os alunos, pais de alunos, mães de alunos, professores, para que essa cultura do feminicídio ela seja totalmente modificada, que a gente possa estar educando essas crianças para um futuro bem diferenciado. Ou seja, que lá na frente, esses jovens de hoje possam estar pregando uma coisa diferente, né? Possam estar vivendo um momento diferente, e a gente não tem que falar tanto sobre violência contra as mulheres.
Entendi. Se a senhora pudesse fazer um balanço das ações que têm sido feitas pela gestão municipal para o enfrentamento da violência, mesmo antes dessa semana, desses 16 dias de ativismo, fazer um balanço mesmo sobre as ações desenvolvidas, principalmente desde o início do ano para cá?
Sim. A gestão do Cícero Lucena, desde janeiro, a nossa gestão na Secretaria da Mulher, eu e a companheira Cris Furtado e toda a equipe, eu gostaria que você compreendesse que nós temos uma secretaria assim, com a equipe bem preparada, Oscar, e é de orgulho para a gente dizer que temos aí as coordenações que tratam a questão da mulher, coordenação de saúde, de educação, a coordenação de enfrentamento à violência, a coordenação do trabalho e enfrentamento à pobreza e a coordenadora de educação. Temos a Ronda Maria da Penha e a coordenação e o centro de referência da mulher. Nós tivemos no mês de março muitas ações a partir do mês de março. Assumimos em janeiro, naturalmente, para colocar as coisas em ordem, em março já começamos. Começamos aí com um programa muito bacana, que é a Roda de Conversa, as Rodas de Conversa nas comunidades de João Pessoa. Ou seja, a Secretaria da Mulher vai até as comunidades. O nosso objetivo era aproximar a população da Secretaria e vice-versa, especialmente onde movimentos de mulheres. E a gente tem feito esse trabalho nas comunidades, levando aí conscientização para as mulheres nas comunidades, curso de capacitação, Temos parceria aí com a Prefeitura de João Pessoa, tem parceria com o SENAI e com a Maurício Nassau, realizando curso de capacitação para as mulheres que estão fora do ambiente de trabalho. Então, trabalhamos essa questão do empoderamento, do empreendedorismo, do enfrentamento à violência. Esse mês de agosto foi um mês emblemático para a gente, o Agosto Lilás. Estivemos por praticamente todos os dias em comunidades diferentes de João Pessoa, com um trabalho lindo, diferenciado, em contato com as mulheres das comunidades, especialmente através de ONGs, de entidades, inclusive de repartições públicas, privadas, que chegava a convidar nossa equipe, as nossas coordenadoras, as nossas assessoras para estar aí, proferindo palestras para as mulheres vítimas de violência, a exemplo de empresas, né, que tem um grande número de mulheres e homens e que a gente pode estar realizando essas palestras. E aí a gente sempre costuma falar assim, que a gente tem que estar também onde os homens estão, por quê? A cultura do machismo, ela é muito presente no dia a dia, né? Isso é do começo do mundo. Então, o papo de homem, ele tem que existir. A gente tem que conversar com os homens, levando a palestra sobre violência doméstica, para que eles compreendam, né, como devem tratar as suas esposas, as suas companheiras. Claro que isso não é no geral, porque existem muitos homens que tratam suas mulheres com dignidade, da forma que tem que ser. Mas existem aqueles que não têm o respeito devido por suas esposas, seus companheiros, suas filhas, suas mães, suas irmãs. Temos realizado esse trabalho, sim, a gente tem muito orgulho disso, porque a gestão Cícero Lucena é um setor de cuidar. E nós temos feito esse papel, cuidando, através da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de João Pessoa.
Certo. E eu abro espaço agora para você fazer um convite para as pessoas participarem, né, desse evento, desses 16 dias de ativismo que estão acontecendo aqui em João Pessoa. Pode ficar à vontade.
Eu queria lhe pedir a oportunidade de estar divulgando aí o número do nosso Centro de Referência da Mulher de Nova Bezerra.
Pode sim.
Que é o 0800-283-3883. Se você puder anotar e repetir para a gente, como é que funciona esse Centro de Referência?
0800-283-3883, é isso?
Isso, certo. É. A mulher que está nos ouvindo, que está passando por problemas, ela deve ligar e agendar. Nós temos lá psicólogas de plantão, assistentes sociais e advogadas. É, nos finais de semana, nós temos um plantão via celular. Esse agendamento é feito durante a semana, segunda a sexta, o Centro de Referência atende essas mulheres. É um lugar de acolhimento, não é um lugar de denúncia. Mas se a mulher ela quer denunciar e quer aconselhamento, a partir desse momento, ela será conduzida à delegacia ou a órgãos competentes que possam estar aí dando encaminhamento para os problemas que as mulheres enfrentam. É o Centro de Referência da Mulher. É de Nova Bezerra, que tem 14 anos. Em relação à nossa programação, o nosso 16 dias de ativismo chegando aí, mas eu diria que a gente, vamos ter muito mais dias, né? Esse tratando da questão da mulher. Mas iniciamos com uma visita à Paratibe, é onde tivemos uma ação muito especial na última sexta-feira, no Quilombo. É, e lá, a Secretaria da Mulher em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Humano fez uma ação muito bacana com as mulheres do Quilombo. Foi muito lindo. Um evento lindo com palestras, concentração para aquelas mulheres, um bate-papo muito especial. Tivemos aí, inclusive, a Caravana Cuidar, né? Foi junto com a gente, com a Secretaria da Mulher. A Caravana Cuidar através da Secretaria de Desenvolvimento Humano, através do secretário João Curugim e da secretária Raíssa Lacerda. Olha, e dia 21, ontem, domingo, nós tivemos a primeira caminhada de uma pessoa por elas, no Busto Tamandaré. O objetivo, meu e de Cris Furtado e de toda a equipe da Secretaria de Mulheres, foi arrecadar alimentos para estar distribuindo para mulheres vítimas de violência doméstica. E foi um evento muito bonito e superou as expectativas, inclusive. Já dia 22, hoje, tivemos essa concentração em enfrentamento ao feminicídio na escola Violeta Formiga. Dia 25, vamos ter um momento muito especial no Teatro Santa Rosa. É o espetáculo Maria da Penha vai às escolas. E que com a companhia Comédia de Última Hora. Essa é através da Coordenação de Educação e Cultura e da Coordenação de Enfrentamento à Violência da Secretaria. A companheira Cris Furtado, que é a nossa secretária de Junta, idealizou esse momento, um espetáculo lindo, Maria vai à escola. E a gente está vivendo assim, porque a gente sai da rua, sai das comunidades para entrar num lugar tão especial como é o Teatro Santa Rosa, cultura viva, e poder estar oferecendo isso para as crianças, para os adolescentes. É, então, assim, vai ser um momento muito especial e vai ser a partir das 14 horas. Já dia 26, vamos ter aí cinema para as mulheres. Eu não vou divulgar o local, mas vamos apresentar a Secretaria das Mulheres, da Prefeitura, e também com o apoio de um shopping local. Então, um momento para as mulheres que estão aí precisando desse momento especial. Mulheres de João Pessoa, né? Que são atendidas no centro de referência, pelo menos parte delas, né? Que aceitaram participar desse momento tão especial, né? E vamos ter aí muito mais durante esse período, até o dia 10 de dezembro. Eu não vou falar sobre essa resta programação, que eu quero que você me convide novamente. Convide a gente para falar da programação até o dia 10 de dezembro, quando completa aí os 16 dias de ativismo. Mas a gente já está para 21 dias mesmo aqui, porque a ação da Secretaria da Mulher, de verdade, conhecendo o calendário, você vai ver que a gente todo dia está em ação. Porque é como o Cris Furtado disse hoje, lá na Escola Violeta Formiga, enquanto fazíamos da sala. Hoje contamos com a presença do presidente da Câmara, porque essa lei é de autoria dele, da promotora de justiça, doutora Rosane, da delegada, doutora Renata, uhum, e várias outras autoridades. E ela dizia assim, essa ação tem que continuar, tem que ser todo dia, mulher precisa de apoio todo dia, né? E o lugar onde deveria ser muito seguro, Oscar, que é o próprio lar, é onde na maioria das vezes a mulher é agredida, pelo companheiro, por um filho, por um pai, violentada sexualmente, violência psicológica, física, patrimonial. Então, assim, é uma série de problemas que as mulheres enfrentam e que a gente quer fazer a nossa parte para amenizar a dor das mulheres. Não é?
Então, assim, exatamente.
Aí tem aquela questão, e se fosse com você? E se fosse comigo? Entende? Então, quando alguém resolver levantar a mão para bater numa mulher ou destratá-la de alguma maneira, pense, e se fosse com ele? Como seria? Então, quando a gente começa a pensar dessa maneira, o mundo muda. E a violência acaba. Esse é o nosso sonho.
Agora são 5h40. Já agradeço aqui à secretária pela participação conosco. Sucesso também nesse dia, que muitas pessoas consigam ser conscientizadas sobre esse assunto. Um assunto tão, tão importante para a gente debater, para a gente conscientizar as pessoas. E muito obrigado pela sua participação, viu, Nena? Bom trabalho a todos da secretaria.
Eu que agradeço, nós que agradecemos, a equipe inteira da Secretaria de Política Pública para as Mulheres, por estar aqui do meu lado, nossa secretária executiva, mandando um abraço para vocês, todos que estão nos ouvindo. Agradecemos em nome da Prefeitura de João Pessoa, que Deus abençoe a cada um de vocês. E assim, e obrigado pelo apoio da imprensa para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho e levando essa conscientização para as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada a todos.
Agora 5h41. Agora 5 horas e 42 minutos. O turista alemão Bert Green, de 55 anos, que morreu no acidente de parapente em João Pessoa, vai ser cremado aqui na Paraíba e as cinzas serão levadas para a Alemanha. De acordo com amigos, Bert tinha experiência em voos solos de parapente. Testemunhas contaram ao Corpo de Bombeiros que o acidente aconteceu após o turista ter um problema ao decolar. Bert teria tentado contornar o problema conhecido como parafuso, mas foi atingido por uma rajada de vento e se chocou com uma falésia. Alemão de nascimento, ele morava em Recife e não tinha parentes aqui no Brasil.
O Tribunal de Justiça da Paraíba declarou inconstitucional a lei que proíbe negativar o nome de consumidor inadimplente. A lei é do município de Guarabira e previa a restrição de crédito aos consumidores que não estão em dia com o pagamento das contas de água e energia elétrica. O relator do processo citou o artigo 24, inciso 5 da Constituição Federal, que prevê a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre produção e consumo. A decisão foi tomada nos autos da ação direta de inconstitucionalidade de relatoria do desembargador José Ricardo Porto.
E a Energisa, em parceria com os PROCONs da capital paraibana, de Campina Grande, Patos e Cajazeiras, faz mutirões para negociar débitos nas quatro cidades. Além da quitação de débitos, os clientes que consomem até 220 kW por hora por mês podem se cadastrar na tarifa social de energia elétrica, que oferece descontos de até 65%. Quem tiver dúvidas pode ir ao ponto fixo de cada cidade e apresentar o documento com foto e uma conta de energia da unidade consumidora. A ação vai rolar até o final deste mês.
O Cine da Paraíba oferece 642 vagas de emprego só esta semana. As ofertas são para 8 municípios: João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Bahia, Mamanguape, Monteiro, São Bento e Guarabira. Aqui na capital, por exemplo, existem 70 vagas para auxiliar de produção. Já na Rainha da Borborema, são 13 oportunidades para açougueiros, dentre muitas outras. O Cine informa que os interessados podem se candidatar não apenas a uma função, a uma oportunidade, mas para variadas funções.
Vamos falar sobre esportes agora, porque as semifinais da Série B do Campeonato Paraibano começam nesta quarta-feira. Em João Pessoa, o Auto Esporte vai receber o Sport Lagoa Seca às 8 da noite no Estádio Almeidão. No mesmo horário, só que no Amigão, em Campina Grande, o Serrano encara o CSP. Os jogos de volta serão no próximo domingo. A fase vai definir os dois primeiros times que sobem para a Série A do Paraibano de 2022. Os perdedores vão disputar o terceiro lugar, que define essa última e consagrada vaga. São 5h45 aqui em João Pessoa. E a Fundação Cultural de João Pessoa realiza a exposição Tributo a Dom José Maria Pires, em memória do arcebispo emérito da Paraíba, que faleceu em 2017. A repórter Joana Brito traz os detalhes sobre essa mostra.
Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Band News FM em Manaíra. Pois é, a exposição em tributo a Dom José Maria Pires está no casarão 34, fica no centro de João Pessoa. É uma exposição muito rica, né? Faz parte do arquivo eclesiástico da Arquidiocese da Paraíba, que as pessoas poderão conhecer um pouquinho mais da obra de Dom José Maria Pires, que foi tão importante, né? É um líder religioso que lutou pelos direitos humanos, sobretudo pela população negra. Para entender um pouquinho de como está funcionando aqui essa exposição, a gente vai conversar agora com Vivian dos Santos, ela que é diretora do Casarão 34. Vivian, essa exposição foi aberta pela Funjop, né? Vai ficar aqui até o dia 3 de dezembro e as pessoas podem vir visitar, não é isso?
Isso. A exposição Tributo a Dom José Maria Pires, ela integra a programação da Prefeitura Municipal de João Pessoa, alusiva ao mês da consciência negra. Dom José Maria, ele foi um grande líder religioso, foi o primeiro arcebispo negro do Brasil, da Arquidiocese da Paraíba, e foi uma importante voz na luta contra o racismo e pela causa negra. Ele foi um grande defensor dos direitos humanos. Em sua caminhada de fé, ele lutou pela justiça social, pelo direito à igualdade, então ele é merecedor de todas as homenagens.
E olha só, a exposição está belíssima, tem uma fotografia enorme do Dom José Maria Pires. Logo aqui, quando a gente entra, a gente pode ver. São várias fotos que contam um pouquinho dessa história, né, desse líder religioso, tão importante, sobretudo para Paraíba. Tem textos, tem objetos que foram usados por ele, também peças de roupa. Então, tudo isso é assim, aberto ao público, né? É uma oportunidade das pessoas conhecerem mais um pouquinho dessa história, né? Isso, Vivian? E essa exposição fica até quando?
A exposição, ela fica até dia 3 de dezembro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 9 às 17 horas, e sábado, de 9 às 13. Então, é uma exposição rica.
É isso aí, então tá todo mundo convidado, a exposição, né, fica aqui no Casarão 34 até o dia 3 de dezembro, a entrada é gratuita, vale muito a pena conferir. Volto com você.
E já emendamos a participação de Joana, obrigado Joana pela sua participação, com as informações do trânsito em João Pessoa, porque o trânsito tá fluindo bem na Josefa Taveira com a Júlio Cirilo da Silva nos dois sentidos. Temos um fluxo intenso, porém constante, no Viaduto do Cristo, nas alças de acesso aos bairros e o centro. Temos um trânsito intenso, porém sem retenções de veículos, no Viaduto do Geisel, nos dois sentidos. Fluxo moderado e constante na Principal dos Bancários, nos dois sentidos também. E um bom fluxo na Via Expressa Padre Zé, nos dois sentidos. O fluxo, segundo a CEMOB, segue moderado também e constante na Via Expressa Padre Zé, na rotatória do CT, sendo maior fluxo no sentido bancários. Você, ouvinte, pode participar conosco mandando a sua informação do trânsito de João Pessoa pelo nosso WhatsApp 991-11-9207, 991-11-9207, é o WhatsApp da Band News FM para você participar, mandar a sua mensagem e trazer também a sua informação.
Neste domingo, completamos 2 anos da despedida da morte do apresentador Gugu. O apresentador era doador de órgãos e ajudou a salvar a vida de mais de 50 pessoas que estavam à espera de um transplante. Após a morte do pai, os filhos do artista iniciaram uma campanha para incentivar a doação de órgãos no Brasil. Só na Paraíba, mais de 500 pessoas aguardam por um órgão ou tecido. De acordo com o chefe do Núcleo de Ações Estratégicas da Central de Transplantes da Paraíba, Rafaela Carvalho, a maior lista de espera hoje é de transplante de córneas.
Nós temos um número muito alto de córneas, são mais de 300 pessoas. Nós iniciamos o ano de 2021 com mais de 600 pessoas na lista de espera. Então, nós já conseguimos diminuir muito essa lista, né? E a nossa perspectiva é que até dezembro a gente continue a diminuir. São 10 pessoas aguardando transplante de fígado, mais de 180 aguardando rim e 3 de coração.
Rafaela explica ainda sobre a importância da doação de órgãos e que para se tornar um doador não existe nenhuma burocracia. Precisa apenas comunicar esse desejo aos seus familiares.
Hoje você só precisa manifestar em vida aos seus familiares o desejo de ser um doador de órgãos. Você só precisa deixar exposto que você tem esse desejo e deixar ele seguro dessa sua decisão. A gente, quando fala de doação de órgãos, a gente não está se referindo à morte. A gente está promovendo a vida de várias pessoas através de uma que, infelizmente, já foi constatada a morte. Então, está aí nas mãos das famílias a possibilidade de fazer a diferença na vida daquelas pessoas.
Apesar do grande número de espera, né, da fila de espera, pela primeira vez na história de transplante da Paraíba, o nosso estado foi o que mais realizou transplantes em 2021. De acordo com informações da Central de Transplantes, foram mais de 244 procedimentos só este ano.
E é importante frisar o que a Rafaela Carvalho falou para você. Manifestar esse desejo de se tornar doador em vida. Deixe até um documento assinado, para evitar, né, que na hora que, infelizmente, acontecer da morte da pessoa, que esse é o futuro da gente, a gente vive e morre, né? Mas para que a família, a nossa família, não fique desesperada sem saber o que fazer. Mas quando você deseja, já comunica. Eu já comuniquei a minha esposa Amanda, já disse a ela que pode doar meus órgãos quando chegar a hora. Amanda também já me comunicou, espero que não seja tão cedo, mas enfim, é importante fazer isso para que a família esteja ciente de que você vai querer doar os seus órgãos e evite de qualquer situação constrangedora, como a gente acompanha às vezes quando tem um acidente trágico com alguém, a família é surpreendida com esse pedido, às vezes fica pensando, meu Deus, você está lá naquela situação de perder um ente querido e ainda fica em dúvida, eu vou doar, não vou, mas enfim, já evita. É bom você comunicar aos seus familiares sobre a doação de órgãos. Os nossos órgãos podem salvar muitas vidas, né? Depois que a gente parte dessa para uma melhor, como dizem por aí, mas enfim, deseje aí, manifeste esse desejo, comunique aos seus familiares caso você queira se tornar um doador de órgãos. Agora são 5 horas e 53 minutos em João Pessoa. Falar sobre esportes agora. Olha só, você ouvinte aqui da Band News, está na hora de você sair da arquibancada e vir para a Arena Band News FM Manaíra. A Band News FM está com inscrições abertas para escolher a voz que vai narrar as próximas partidas e as notícias diárias da emissora. A rádio vai selecionar jornalistas ou radialistas graduados, maiores de 18 anos, que se interessem por cobertura de esportes. Para tentar entrar no nosso time, o candidato deve enviar, de 22 a 26 de novembro, um vídeo de até 5 minutos, narrando um trecho de um jogo de futebol ou trazendo notícias do mundo do esporte. Tá esperando o quê? Manda o seu material para o nosso e-mail narradorbandnewsmanaira@outlook.com. narradorbandnewsmanaira@outlook.com. Se você não conseguiu anotar, manda mensagem para o nosso WhatsApp que eu mando esse link para você enviar esse seu e-mail com essa sua narração, certo? narrador Band News Manaíra, @outlook.com. Agora são 5h44. Falando de esportes, lá vem ele.
Esportes com Yuri Queiroga.
Já tive uma das primeiras, ou se não a primeira decepção em relação às minhas apostas de acesso para a Série A do Campeonato Paraibano de 2022. O Confiança de Sapé enfrentou o Serrano e foi eliminado nos pênaltis por 2-0. Não que eu menospreze o Serrano, mas pela bola que entregou na primeira fase e até mesmo pela maneira como vinha estruturando o seu pré-segunda divisão, tratando melhor as categorias de base, e isso a gente tem que considerá-las, já que o campeonato é tipicamente sub-23 e muitos dos elencos são formados a partir da base do sub-19, mas o Serrano, ele entrou meio que como franco atirador. E o Serrano também teve uma disputa um pouco mais desequilibrada, no sentido de a primeira partida ter terminado 2-0 para o Confiança. Então a missão foi mais árdua ainda e o Lobo da Serra conseguiu dar a volta por cima, venceu no tempo normal por 2-0 e acabou indo para os pênaltis. Nos pênaltis, vitória do Serrano, que agora nas semifinais vai enfrentar o CSP. A outra semifinal vai definir quem sobe de Alto Sport e Sport Lagoa Seca. O Alto confirmou a sua classificação ao vencer a equipe da Queimadense por 2-0 e o Sport Lagoa Seca goleou a Desportiva Guarabira. Nesses dois jogos eu apontava um pequeno favoritismo por causa dos resultados para Alto e Sport Lagoa Seca. O Alto, tudo dentro dos conformes. Já o Sport Lagoa Seca despachou a Desportiva Guarabira com facilidade que a gente pode considerar parecida com a da classificação do CSP para cima do Sabugi. Para as semifinais, de um lado, Serrano e CSP, do outro, Alto e a equipe do Sport Lagoa Seca. Quatro equipes que já tiveram na primeira divisão, o Alto, com toda certeza, entre essas quatro é a equipe mais tradicional, mas tem o Serrano, que foi rebaixado em 2019, e Sport Lagoa Seca e CSP, que caíram em 2020. Então, fora o Alto Sport, que já está desde 2018, a gente tem as equipes que foram rebaixadas nos últimos anos. Aliás, a gente tem os times que foram rebaixados nos últimos 3 anos, tirando a edição atual de 2021, tentando buscar aí uma das 3 vagas de elite para o ano que vem. Serão jogos que aí a gente pode dizer que são mais aproximados tecnicamente, apesar de CSP e Sport Lagoa Seca terem um pouco mais de favoritismo, um pouco mais de qualidade apresentada nos jogos até aqui, mas que, para mim, estão mais abertos do que os jogos das quartas de final. É aguardar para ver.
Já tem ouvinte participando aqui, nosso ouvinte Fred dos Bancários, ele que entende tudo de futebol, principalmente cearense, e dá uns pitacozinhos aqui pro futebol paraibano. Ele já disse que quando abrir uma vaga para comentarista, vai mandar o vídeo. Oh, muito bem. Mas manda, Fred. Vai que você consegue aí, né? É, você é bom na narração, é bom de dicção também, é ágil. É como os nossos narradores aqui, Yuri Queiroga e demais. Manda mensagem pra gente, manda o teu vídeo também, trazendo aquele gol do Fortaleza, do grande Pikachu, né? Pikachu não fazia nada no Vasco, foi pro Fortaleza e agora é o melhor jogador, é a sensação do time, né, Fred? Obrigado pela mensagem, pela sua participação. Encerra agora com informação do trânsito, que lá vem Reinaldo Azevedo.
Seu caminho.
Temos um bom fluxo na Pedro II com a Maximiano Figueiredo, também fluxo intenso para inconstante no retão de Manaíra nos dois sentidos, bom fluxo na Avenida Tancredo Neves nos dois sentidos e fluxo moderado e constante na Avenida Presidente Epitácio Pessoa com a Maranhão, isso nos dois sentidos. Daqui a pouco eu trago mais informações do trânsito, porque nós vamos encerrar agora o Band News Manaíra, segunda edição. Agradecer aos ouvintes que participaram com a gente. Continue na audiência. Lá vem Reinaldo Azevedo para comentar as prévias do PSDB que aconteceram nesse fim de semana. Ele está com a língua solta hoje, como todo dia, né? O 5:59, Aline Guedes, boa noite para você, bom descanso e até amanhã.
Até amanhã, Oscar. Valeu.
Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.